E olha, presta atenção, porque vem aí uma novidade muito bacana, né? Como a ciência, a pesquisa, está ajudando a gente a viver com mais qualidade de vida. Olha que coisa mais bacana. Aqui no Brasil se desenvolveu uma técnica, um método que visa extrair a proteína do milho. E isso vai colocar o país, né, na questão aí no mercado do bioplástico, ou seja, ecologia e economia a partir da pesquisa. Nós vamos conversar agora com o professor da USP, ele que é o responsável por essa pesquisa, o professor Sérgio, que está conosco direto aí por telefone, né, para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse assunto tão, tão, tão importante. Professor Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Muito bom dia.
Agradeço a entrevista.
Obrigada a nós por o senhor nos atender. Aliás, até me atrasei um pouquinho aqui para a entrevista. Professor, vamos contar um pouquinho sobre como se deu inicialmente o interesse por esse tipo de pesquisa, digamos assim, a demanda versus aquilo que podia ser possível no país e como o milho pode realmente colocar o Brasil nesse mercado do bioplástico.
Bem, na verdade, tudo começou com uma startup do sul de Santa Catarina, Criciúma, tá? Que eles vieram com uma proposta de se daria para desenvolver um bioplástico a partir de vegetais. Tá? E aí a escolha minha foi na parte de cereais, que na verdade são proteínas solúveis em meio etanólico. E aí surgiu, no caso, essa proteína chamada zeína, obtida a partir do grão de milho. Tá? E acontece que tem fábricas de amido de milho que tem um rejeito, um resíduo final, que é dado como ração animal, que é chamado de farelo de glúten de milho, mais conhecido como CGM nessas fábricas. E aí conseguimos extrair cerca de 20% dessa proteína, desse resíduo. Porque no grão de milho tem cerca de 8%. Mas como já foi retirado o amido, então ficou só o resíduo e essa proteína que não é solúvel em água. Tá?
Perfeito. Professor, uma vez que se foi possível fazer a extração da zeína, que é essa proteína de milho que o senhor está explicando, a partir da extração foi possível produzir já alguns biomateriais. O senhor poderia explicar como foi esse processo de produção, né? Como a pesquisa funcionou passo a passo e onde já chegamos com ela?
É, a gente conseguiu extrair, conseguimos fazer alguns canudos, tá, para refrigerante por enquanto. Como a pureza ainda não está 100%, mas no caso para alimentos, como vem de um alimento, que é o milho, para a parte alimentação não é crítica. Tá? Tem 90% de proteína e que dá uma coloração amarela devido a alguns corantes naturais, tipo xantofila e a tal da zeaxantina, tá? Que dá coloração amarela, porque a proteína em si, ela é branca. Mas mesmo assim, a proteína de alto grau de pureza ainda é amarela, tá? Não é fácil tirar esses corantes naturais. Mas por ser antioxidante, pode até ficar no alimento, no canudinho, tá? E aí, fora a canudinha, a gente fez também, junto com bagaço de laranja, um tipo de saboneteira, tá? Que aguenta um bom tempo ser utilizado. E fora isso, como adesivo. No caso do canudinho de papel, a gente está usando como adesivo para colar o papel, tá? E a vantagem disso, porque essa proteína, como é solúvel em etanol, não é solúvel em água, ela não interage com a água, não dissolve, tá, em água facilmente. Então tem essa vantagem. Falta fazer algum outro teste para verificar se a gente aumenta a maleabilidade desse material. Isso é, de material trabalhar como massinha. Em determinada temperatura, ela fica molinha. tá? E isso não é bom para fazer copos, tá? Copo de água ou xícara, copinho para café, tá? Que aí é pior por causa que é o café bem quente. Então, é questão de acertar as condições.
Certo.
Certo?
Professor, eu fiquei sabendo que esse material em especial que foi produzido, né, em canudo ou a saboneteira que o senhor acabou de explicar, eles são 100% biodegradáveis, comestíveis, compostáveis e recicláveis. São todos termos novos para nós, de uma forma geral, enquanto sociedade, porque sustentabilidade e ecologia são pautas mais atuais, mais recentes. O senhor poderia explicar os conceitos, então, dessas palavrinhas embutidas na possibilidade do bioplástico?
Bem, por ser proteína, tá? Tudo que é proteína, se você jogar no solo, degrada, tá? Rapidamente. Acho que em torno de mais ou menos 100 dias já degrada, tá? E a vantagem, como você pode impermeabilizar um canudo comestível, aquele que é feito de beiju, tá? Você pode comer também sem nenhum problema, por ser proteína natural do milho, tá? E compostável, se você colocar até num vaso, tá? Cerca de 100 dias degrada totalmente. Por quê? Porque simplesmente você tem a proteína, tá? Tem nitrogênio e carbono nessa proteína. É o que as bactérias ou micro-organismos, seja fungo ou bactérias, necessitam para degradar. O termo biodegradável, digamos até o polietileno ou plástico comum, é biodegradável. Mas leva 100 anos para biodegradar, que é para transformar em CO2 e água, tá? E compostável é, se você colocar numa composteira, ela vai degradar rapidamente. Mais ainda porque na composteira você tem todo o micro-organismo que vai consumir essa proteína, tá?
Certo, bem explicado. Professor, a gente sabe que o Brasil é o segundo maior produtor de milho do mundo. E, obviamente, os resíduos que sobram, da onde é extraída essa proteína que o senhor acabou de mencionar, essa é a pesquisa, não se tem materiais, né, não se tem bioplástico feito com essa proteína pela dificuldade que se tinha da extração. Agora, como avançou nessa pesquisa, conseguiu fazer, a extração, o senhor entende que é um caminho novo para o bioplástico no Brasil?
Porque não existe um bioplástico assim que possa produzir em grande quantidade, tá? Porque hoje em dia, no Brasil, tem usinas que consomem 2 mil toneladas de grãos de milho por dia, tá? E o resíduo que sai chega a mais ou menos 300 quilos por tonelada. Então, 1.000 toneladas vai ter 300 toneladas. E dessas 300 toneladas, a gente consegue tirar 20%, tá, do resíduo. A aveína. Então vai dar cerca de 60 toneladas por dia dessa aveína. E aí tem a opção de você fazer com a aveína pura ou misturada com outros tipos de materiais biológicos, como resíduos de bananeira, tá? Fibras de bananeira, fibras do abacaxi. O que se imaginar dá para misturar, tá? E formar um novo material mais resistente, tipo bandeja, que é uma proposta que a gente está mandando para um desafio da Carrefour, isso é novidade, tá? Onde a gente faz as bandejinhas para acondicionar salgadinhos ou frutas, por exemplo. O único problema é conseguir fazer os filmes de PVC, que é um pouquinho mais complicado, essa ou sacola, que tem que ter uma certa resistência, tá? Para poder carregar uns 3 quilos dentro da sacola e não romper facilmente se for esticada, tá?
Certo. O professor Sérgio Yoshioka, ele é professor do Instituto de Química de São Carlos, da USP. E esse trabalho, professor, foi uma pesquisa que o senhor desenvolveu, né, de forma de consultoria para uma startup de Criciúma. O senhor começou contando, eu vou resgatar aqui o início, né, mostrando também a importância que a pesquisa e a ciência têm. Nós vivemos um momento de muita negação da ciência, até pela questão da pandemia. E como o senhor é um pesquisador, né, é um cientista também, tem apoio aqui de vários institutos que apoiam a inovação e a pesquisa, como o senhor entende o seu papel como pesquisador nesses processos que melhoram a vida das pessoas?
Bem, eu acho que, como eu recebi uma educação pública, eu acho que a gente deve alguma coisa à sociedade, independente se dá, entre aspas, dinheiro ou não, tá, nessa parte. Por exemplo, nessa parte que eu trabalho, pesquiso também na parte de biomateriais, tá, a gente tem um trabalho que leva anos até chegar no mercado. E tem alguns que, como essa da zeína, foi razoavelmente rápido, tá? Foi cerca de 2 anos, desde 2019, agosto exatamente, que começamos a acertar, entre aspas, junto com uma startup de Criciúma, tá? E está saindo uma patente verde desse processo. E eu acho que está para surgir, acho que em mais ou menos em julho, que é o prazo de 1 ano para patente verde. Por exemplo, eu tenho um paciente que já saiu depois de 9 anos, depois de ter protocolado na NPI. Só que antigamente não tinha essa parte de patente verde ou sustentável, tá? Porque eu mexo tudo com essa parte de material que possa ser sustentável, ser produzido uma quantidade quase infinita. Por exemplo, eu tenho uma patente de ácido hialurônico, a partir da crista de frango. Tem, venceu uma patente que é a extração de colágeno de pele de animais. E agora está surgindo uma empresa que quer explorar o colágeno, que eu chamo colágeno prêmio, da pele de tilápia. Tá? São todos os materiais que a gente encontra na natureza. Acho que, no momento, é interessante reaproveitar essa parte de resíduos, tá? E essa pesquisa, tá, depende muito de pesquisa de literatura. Alguém já fez essa pesquisa, tá? Só que faltou algum dado para melhorar. Por exemplo, dessa zeína. O processo é o que existe no mercado. A inovação é que eu coloquei em meio alcalino, em meio ácido, tá? Do qual eu consegui mais de 90% de rendimento, quase 100%. Então, a ciência em si, tá, ajuda muito a essa parte de obtenção de bioplásticos novos, tá? Ainda mais sustentáveis. Dentro de alguns anos, talvez 5 a 10 anos, a gente vai ter grande quantidade desse tipo de bioplástico no mercado. Tá? Isso depende muito da ciência. Cada um faz uma partezinha. Só que eu fiz uma outra parte, que é a parte de extração. Tá? Então, tem gente que já está fazendo filme. Tá? Mas não com essa zeína extraída, mas sim a outro tipo de zeína extraída de outro processo. Tá? É muito mais caro. Para você ter uma ideia, meio quilo, estão vendendo de boa qualidade a R$500 meio quilo. Pode chegar até R$1.000. No meu caso, não. A zeína que a gente está extraindo, tudo bem, não tem um grau de pureza. Tem, acho, máximo 90% de pureza. Tá? De proteína. A gente está especulando mais ou menos o valor de R$40, máximo R$50, tá? Com a saca de milho a R$90, tá? Saca de 60 quilos. E aí, então, a quantidade suficiente que a gente conseguiria extrair de uma saca de milho de 60 quilos seria em torno de mais ou menos de 3,6 kg. Tá? Cada quilograma custando a R$40, você poderia comprar um saco e meio, tá? Com esse valor que é vendido a R$40 a zeína. Extraída, é claro, de uma saca.
Uhum.
Então, é um preço razoavelmente bom, tá? Como também a saca não está a R$90, depende da região, pode chegar a R$90, tá? Devido a esse bom do preço, pode ser que a gente teria que aumentar para 45, se chegar a 95.
Mas mesmo assim,
Porque
muito inferior, né?
essa é a parte interessante. Para quê? O bioplástico também, no final, a sacola plástica, cada um sai quase o mesmo preço do plástico derivado do petróleo. Tá? Então, isso depende não só da minha pesquisa, mas de pesquisa de outras pessoas.
Entendo. Perfeito.
Onde
perfeito.
Eu ajunto e falo assim, dá para melhorar. Tá?
Interessante. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, explicar todo o seu trabalho de pesquisa, né, e apontar essa novidade. O senhor falou em patenteamento, né, desse trabalho, mas no mercado, por exemplo, esses produtos, eles deverão estar possíveis para as pessoas terem acesso ainda esse ano, o senhor acredita?
Depende muito da parte dos investidores, tá? Porque a gente já está montando a fábrica piloto para visitação dos investidores ou dirigentes de usina de álcool de milho, porque eles têm um resíduo que é dado como ração animal, a preço baixo. Tá? Então, a ideia é retirar essa proteína e voltar a dar como ração animal o resíduo do resíduo. Tá? Então, dependendo, pode ser que surja até o final do ano. Por exemplo, tenho contato com uma empresa, uma fábrica que faz biju. Tá? Eles querem impermeabilizar o canudo comestível, ou até a xícara, feito com biju, porque não aguenta café, nem água. Aguenta tipo patê, maionese, nesse sentido. Tá? Mas qualquer coisa quente, ou que tenha grande quantidade de água, ela derrete. Tá?
Entendi.
Em cerca de 10 minutos derrete, só na água, a temperatura ambiente. Isso não é interessante.
Certo.
Então, eles querem impermeabilizar. Mas isso é mais fácil de fazer do que fazer um canudo inteiro com azeite.
Entendi.
Aí depende de outro tipo de equipamento. Tá? E isso a gente tem que mostrar antes de vender a tecnologia, tá, para uma empresa para começar a extrair. Por quê? Na hora que o cara fala assim, mas o que eu faço com esse produto final? Então já tem que já ter um produto, fala, não, dá para fazer esse produto, tá, em grande quantidade, a preço igual do derivado de petróleo. Tá? Já fiz as contas, dá para fazer. Tá? E vai lucrar do mesmo jeito que se fosse derivado de petróleo. Tá?
Certo. Professor, quero agradecer muito a sua presença aqui, está super bem explicado. Viu? Um forte abraço e parabéns pelo seu trabalho.
Ah, eu que agradeço por estar apresentando essa reportagem para vocês. Muito obrigado.
Obrigada, até logo. Tchau, tchau.